Fala, fala pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do podcast Crypto Storm, edição de número 87. Essa vez que a gente trouxe uma pauta interessantíssima, justamente porque a gente não tinha uma pauta, o mercado lateralizado aí, saímos das notícias aí, tanto pelo bem quanto pelo mal, mas com certeza tem muita coisa acontecendo nos bastidores de cripto e a gente que trouxe aqui algumas notícias relevantes para bater um papo sobre esse assunto e aproveitar esses 30 minutos aqui para jogar um pouco de conversa fora sobre o mercado cripto. Como você está acostumado, eu tenho aqui ao meu lado o Vitor Perin, que vai me ajudar nessa discussão aqui também. E aí, Vitor, beleza?
Fala, André. Fala, galera. Pois é, nesse mercado não deixa a gente ficar nem otimista nem pessimista demais, então a gente veio fazer aqui um react das principais notícias do Crypto Times e falar um pouquinho, né, do que está acontecendo aí, além de preço, de que é DeFi, que é NFT, que é um assunto um pouco já que a gente já bateu bastante nessa tecla aqui, né? Então, para começar aí, a gente trazendo notícias dos Estados Unidos, né? A SEC, que é a CVM americana, adiou mais uma vez a decisão sobre aprovar um ETF de cripto. Eu queria saber, assim, por que essa demora, o que eles tanto querem, assim, o perfeccionismo, né, para aprovar ou não.
E, cara, essa novela desse ETF, ela tem muitos capítulos, né? E eu lembro do sentimento em 2018 que a ETF iria acabar com o bear market, né? A expectativa era essa, que em algum momento a SEC aprovasse e a gente tivesse um salto gigantesco no preço do Bitcoin e aquilo encerrasse o período de queda do mercado. Essa expectativa ela foi alimentada durante o ano de 2018 tudinho, inclusive... pessoalmente, eu achei que isso seria possível, simplesmente porque o mercado cripto, de alguma forma, já tinha mostrado alguns sinais dessa de ser global, né? E isso poderia colocar os Estados Unidos à frente de demais jurisdições. Então, parecia uma visão meio que alinhada até com o sonho americano, né? Cara, você vai ser o primeiro, você vence, entendeu? Uma série de coisas assim faziam sentido, mas óbvio, a gente trata do regulador, né? Esse cara vai ser o último... a, de fato, se movimentar e vai se movimentar basicamente com os outros empurrando ele. E para mim, a questão do ETF, você foi até otimista na frase, né? A decisão sobre aprovar, na verdade. O que está mais na mesa, assim, a decisão foi adiada de desaprovação, de negação do ETF, né? Pelo lado.
Empurraram para frente.
empurraram para frente. Isso aconteceu várias vezes durante 2018 e a expectativa, assim, o que o mercado falava era, olha... Se esse cara fosse recusar, ele já teria recusado, ele não precisaria adiar, como fez com alguns outros ETFs. E o diálogo sobre o ETF ele foi, de alguma forma, sendo enlarguecido ao longo desse período, que o pedido não era só para Bitcoin, era para uma cesta de ativos, era para uma cesta de ativos temáticos dentro de cripto, para que em alguma vez a SEC falasse, ah, beleza, esse aqui não dá para aprovar, mas vamos aprovar esse de Bitcoin aqui, que parece mais ok, né? Igual discussão sobre maioridade penal, né? Não, tem que prender desde os 12. Não, 12 não dá, mas 16 dá. Você enlarguece o discurso para caber alguma coisa que você pensa. E essa novela aí, assim, na minha visão, acho que não está próxima do fim. Porque, nos Estados Unidos, no caso, né? Que no mundo inteiro já foi aprovado algum tipo de ETF, algum mecanismo desse, né? A gente tem alguma coisa parecida com ETF na Europa, por meio das ETNs. A gente tem aqui no Brasil o ETF da Hashdex e agora o ETF da QR Capital. A gente tem no Canadá ETF até de Ethereum também. E os Estados Unidos tem ficando para trás, assim. Eu não sei, assim, sua visão agora de que tem que estar trabalhando com o mercado, qual que é sobre esse ETF? Você tem alguma esperança?
Eu não sei. O que me deixa um pouco confuso é porque eles têm já instrumentos lá para o institucional investir, que é para o próprio Grayscale, né? Olha o tamanho da Grayscale. Então, eu acho que, assim, eles têm a faca e o queijo na mão, tipo, mostrando, esfregando a cara deles que tem demanda e eles simplesmente não deixam isso acontecer, né? O que vai empurrar para marginalidade. Então, todo mundo ali que quer investir está comprando Coinbase, está comprando MicroStrategy, comprando, não sei, essas outras alternativas, entendeu? Então, eu acho assim que eu não sei o motivo, não sei o porquê, mas eles estão deixando de ganhar dinheiro.
E assim, você está deixando de estimular a economia local, né? Imagina que agora você tem uma pressão de que outros ETFs possam também ser listados. Você poderia ser o cara que exportou esse ETF, né? Essa empresa para o mundo de ETFs e, na verdade, agora você talvez tenha que importar em algum momento, né?
E é exatamente essa segunda notícia que mostra essa com clareza, né? O Congresso americano está reunindo participantes para a força-tarefa com foco em cripto. E uma declaração de um desses participantes é justamente essa, né? Que os Estados Unidos está tentando alcançar o restante do mundo quando o assunto são criptomoedas. Isso eu acho que evidencia muito isso do ETF que a gente está falando, né? Uhum. Tem Canadá, tem Brasil, cara. Brasil está na frente dos Estados Unidos. Sabe o que, é que eles estão esperando? E continuando, né, a fala dele. E vamos proteger o status do dólar americano como moeda de reserva mundial. Precisamos priorizar o desenvolvimento de uma moeda digital seguro que preserve a privacidade. Então a gente tem uma dualidade aí, né, nessa declaração. O primeiro que eu falei, eles querem alcançar aí o restante do mundo, então mostra que, assim, dá pra ir lá no fundo, assim, dá pra sinalizar que, cara, eles não vão barrar isso. Porque se eles barram, eles vão empurrar mais ainda pra marginalidade, vão ficar pra trás. Então, enquanto tá todo mundo desenvolvendo aí, nós já estamos indo pro segundo ETF, né? E os caras estão lá atrás, eles estão ficando pra trás e ele enxerga dessa maneira. E pro outro lado também, ele fala em proteger o dólar, né? Então aí levanta aquela bandeirinha assim amarela sobre... Será que ele vai dificultar a vida do Bitcoin? Você acha que é isso que ele quer dizer?
E acho que isso é interessante, as duas perguntas, mas a segunda, para mim, ela acaba não fazendo tanto sentido pela quantidade de instrumentos ali que estão, de alguma forma, trazendo a exposição de cripto para o investidor institucional, sem a existência do ETF, né? Até a própria Grayscale chegou a comentar que, no momento que foi aprovado nos Estados Unidos, provavelmente ela vai mudar esses shares aí do GBTC e de outros ativos para um ETF. No primeiro caso, a ETF de Bitcoin, o GBTC viraria uma ETF, e isso solucionaria boa parte dos problemas ali, até do desconto que está sendo vendido esse ativo. E esse dificultar a vida do Bitcoin é muito complicado para um negócio que é globalizado e que está se expandindo no mundo todo, né? Você vai ser visto como o cara que ficou atrasado, tentando dificultar uma coisa que não dava para dificultar simplesmente porque se trata de uma caixa de Pandora. A ideia de que você pode barrar esse negócio no seu solo é simplesmente uma invenção de que você pode barrar isso no mundo todo. Não é possível você fazer essa coisa, porque se um país quiser abraçar, seja El Salvador, seja um país na Europa grande, seja o Brasil mesmo, o Canadá, se qualquer um desses países que abraça a tecnologia de alguma forma, seja por meio de ETFs, de fundos, ou como moeda corrente no El Salvador, você entra num case de tipo, teoria dos jogos, né? Que é, eu estou me beneficiando de ter esse negócio. Você não querendo ser prejudicado em alguma instância, não está se beneficiando por isso. Quanto mais eu estiver me beneficiando por isso, mais eu vou estar na sua frente nesse quesito. E mais você vai ficar para trás. E se você não quiser ficar para trás, você vai ter que aceitar isso. Mesmo que você perca alguma hegemonia frente à sua moeda, simplesmente porque está todo mundo adotando o resto. Se o pessoal for adotar o Bitcoin ou alguma instância, uma espécie de reserva de valor, você vai ficar para trás. E o motivo para não barrar, o lance de postergar a decisão, essa história para mim ela soa ainda bem, assim, no sentido de que, olha, vamos postergar para a gente não dizer não agora já de cara, porque a gente quer, de fato, entender e trazer inovação, mas a gente não sabe como, né? Tem um pouco de receio. Acho que essa dualidade de aceito e assumo o risco de perder minha hegemonia, ou não aceito e assumo o risco de perder minha hegemonia de uma forma ou de outra, é meio que as duas decisões vão levar ao mesmo resultado. O ponto é como que você se posiciona para que você crie talvez um outro tipo de hegemonia que não está nem tão claro para você, usando essa tecnologia que vai ganhar mercado cada vez mais.
Eu não consigo nem imaginar a dor de cabeça que cripto está trazendo para o regulador, né? Ele está nessa sinuca de bico aí. Se ele abre as pernas demais, ele vai enfraquecer a própria moeda, e se ele tenta dificultar demais, ele empurra a inovação para fora do país dele, né? Então, se pá, a coisa mais inteligente que tem que fazer é fingir que... deixar para depois, né?
E fica deixando, empurrando com a barriga, né? Como você comentou aí. E que também não é uma solução boa, né? Tipo, tudo é ruim, parece, assim, de um jeito ou de outro. Você vai ter que assumir, entender qual vai ser o prejuízo pro país. E beleza, vou assumir por esse lado aqui.
Deixa alguém fazer na frente e a gente vê o que é que deu, né?
E aí, o risco maior dos Estados Unidos mesmo, acho que é a ideia da China, assim. Assim, a China tá anos à frente, né? 5 anos, pelo menos, estudando essa tecnologia, assim. Alguma inteligência esses caras têm. Então, talvez o desespero bata com o lançamento do Yuan Digital. Alguma coisa assim. Fique marcado com o mais desesperador para esses caras assumirem a ponta nessa inovação, sabe?
Outra notícia interessante que vem dos Estados Unidos é que o Partido Republicano passou a aceitar doações em criptomoedas. Na verdade, essas criptos elas são convertidas em dólar, né? Quando eles recebem, porque eles têm uma parceria com uma empresa. Esse foi o primeiro comitê de um partido nacional, mas vários candidatos já aceitavam. Você acha que se pode trazer cripto aí para trazer um pouco mais de visibilidade dentro do Congresso?
Eu acho que sim. Tanto do ponto de vista de lobby, né? Assim, se você pode receber, você pode. Imagine o nosso Ian SBF lá da FTX, que foi um dos maiores doadores da campanha do Biden, sendo exemplo para outro tipo de empresa para doarem para o Partido Republicano. Nada mais salutar que essas empresas de cripto doem em cripto para o Partido Republicano e também para alguns candidatos, né? E isso ajuda, nem que seja por questões práticas, do tipo, cara, como que eu vou receber isso legalmente, como que eu vou gastar isso legalmente, como que eu vou armazenar isso de maneira segura, levantar esse tipo de debate e as comissões formadas ali ao redor do candidato acabem entendendo um pouco melhor isso, quanto pelo ponto de vista do, cara, tô te dando dinheiro, quero que pelo menos você olhe para essa tecnologia com um pouco mais de carinho, que é um mercado regulado lá, o lobby, né? Tipo, o cara fazer lobby técnico, apresentando a solução, apresentando qual o potencial daquilo, como que os Estados Unidos pode se beneficiar desse processo. E acho que, assim, a headline é boa, do sentido Partido Republicano, passa a citar a doação em cripto. Do ponto de vista prático, eu acho que tem um ganho marginal tanto para as comissões ao redor e do ponto de vista prático do que pode acontecer depois também. Só que são coisas, na minha visão, pequenas talvez, perto do que seria uma aprovação de um ETF ou até de fato uma política pública e leis que deem segurança às empresas de cripto ou até de alguma forma para que elas comprem e guardem seu tesouro, como é o caso da MicroStrategy, assim, alguma diretriz. Acho que esse que é o grande lance para a evolução do mercado mesmo.
Nesse sentido, então, a próxima notícia pode ser um pouco mais otimista, né? MSCI avalia lançar índice de cripto. E para quem não sabe, a Hashdex é uma empresa brasileira e tem o índice, né, que é o principal, que inclusive a gente segue, o NCI, que é em parceria com a Nasdaq. Então, assim, eu imagino que seja ruim para a Hashdex, mas bom para o mercado, você concorda?
Concordo. E assim, além da Hashdex, a gente tem a Nasdaq, junto com a Hashdex, lançaram o NCI. A gente tem o índice, eu não sei se é Dow Jones, mas tem alguma outra bolsa que tinha, inclusive a Hashdex tinha conversado com um desses caras e acabou seguindo para fazer com a Nasdaq mesmo. E o caso da MSCI é uma marca reconhecida mundialmente de criação de índices, né? Então, o cara entrar nisso é ótimo para o mercado, para o cara falar, opa, beleza, tem um índice aqui. É ruim para a Hashdex porque você está falando de basicamente um mercado em que existe um incumbente, né? Um cara solidificado ali como o cara que produz índice, falando, eu vou produzir um índice. Se os dois índices tiverem a mesma qualidade, talvez você opte pelo cara que tem nome. Seja por sistema mesmo, olha, eu já consumo o índice desse cara, já uso ele de alguma forma, eu vou usar esse índice dele porque é parecido com o outro, não muda muita coisa. E mesmo que seja um pouco pior do ponto de vista, sei lá, matemático da coisa, estatístico, probabilidade de realmente representar o mercado, possibilidade de você replicar esse índice de maneira simples, ele ainda assim ganharia mais destaque. Então, para o mercado cripto é muito interessante um player incumbente, assim, já reconhecido dentro do mercado tradicional fazendo isso. Para a Hashdex é meio ruim, até porque imagina o mercado americano, os mercados globais, querendo consumir alguma coisa que não seja local. Então, por exemplo, o NCI, na visão, obviamente, do regulador lá, pelo nome e tudo mais, era da Nasdaq, né? Se chama Nasdaq Crypto Index. Não tem Hashdex no meio. Então, naturalmente, esse cara ele pode querer consumir o da Nasdaq, sim. E aí entra uma briga de fato de quem que vai ser esse índice global, né? Acho que muita gente vai seguir um, outros vão seguir outros, e isso vai gerar uma miscelânea de coisas. Talvez surja até um índice de índice aí, né? Para reproduzir realmente o mercado, mas acho que a gente tem que ver o que vai acontecer. Acho que todo mundo nascendo agora, você precisa de anos para de fato dizer um que se consolide e o outro que vai ficar pelo caminho.
E falando mais sobre concorrentes da Hashdex, né? Pra quem não sabe, também a Hashdex tem um ETF lançado aqui no Brasil, o Hash11, e a QR Capital tá anunciando aí o QBTC11, um ETF aí 100% cripto aqui no mercado nacional. E aí, o que você acha que significa também? Mais outra briga de foice pra Hashdex?
Acho que sim, ainda mais porque o QBTC11, né, que é só de Bitcoin, ele tem essa característica de ser puramente Bitcoin, né? Do ponto de vista de investimento, eu penso de duas maneiras. Eu não sou o Bitcoin maximalista, então não teria só Bitcoin na carteira. Até por isso que a gente tem os produtos que recomendam outras coisas. Acho que esse mercado é muito maior do que só a tese de ouro 2.0 e do que só Bitcoin. Mas do ponto de vista de o que compraria ou o que faria mais sentido, para mim parece assim, imagina que eu tenho um grosso de um investimento, 50%, vamos supor, em Bitcoin. Então, assim, para mim faz muito mais sentido deixar esse alocado dentro de um QBTC11, que eu sei que é puro Bitcoin, do que alocar no índice, como é da Hashdex. E fazer compras por conta própria de alguma forma, se fosse o caso, assim. Hoje eu prefiro investir por meio dos fundos da Vitro, ou possivelmente você que está ouvindo pode investir comprando o Hash 11 e o QBTC 11 por meio da Vitro também, mas prefiro terceirizar essa custódia para alguém que faz custódia de fato, né, e não uma exchange, justamente porque o cara faz um controle mais profissional do que eu teria capacidade de fazer. Quanto à concorrência, para mim continua a mesma coisa que acontece dentro hoje do mercado. É aqui local e no mundo, é cobertor curto, né? Todo tipo de investimento em cripto, que é aquilo. Vou investir por conta própria? Legal. Quanto dinheiro você tem? Cara, eu tenho R$1.000. Legal, puta, pode, não vai fazer sentido você comprar uma Trezor, né? Uma hard wallet. Mas também não quero que você deixe na corretora, você vai ter que sacar o dinheiro para sua conta, se for vender você vai ter que sacar, você tem custo, você tem um risco de você perder seu dinheiro, mas sei lá, é só R$1.000, se você perder você não vai morrer de fome, então, puta, talvez valha a pena, é 10 mil, cara, vai valer a pena você comprar uma Trezor, você vai ter que cuidar por conta própria, você não pode perder o saldo, você não pode perder as palavras seeds, ah, não, quero investir e deixar dentro da corretora, puta, o risco da corretora. E aí, vou para um índice da Hashdex, legal, você não vai pegar outras teses, ou pelo menos não num percentual mais forte. Ah, quero investir em Bitcoin, pode ser por meio do QBTC11, assim. O que eu acho legal é que você tem várias opções para diferentes perfis. Então, assim, olha, eu não quero só investir em Bitcoin, eu não quero ter a posse desse ativo por conta própria. Pode ser Hash11, assim, não vai fazer uma gestão ativa, vai comprar meio que o mercado em si, e ótimo se você concordar com isso. Não, quero comprar só Bitcoin. Aí falou assim, mas eu sou tão maximalista que eu não quero nor your keys, nor your Bitcoin, né? Não é só chaves, você não tem acesso ao Bitcoin, não é só Bitcoin. Então eu quero comprar por conta própria. E isso, para o mercado geral, é bom, porque você tem várias opções, mas não existe uma solução única para tudo, né? Então é muito mais uma questão de ver o que se encaixa. Eu acho ótimo para o mercado, adiciona um pouco mais de concorrência, mas acho que nesse ponto em específico eu sou muito mais pró-mercado. Assim, acho que isso estimula que, sei lá, uma Hashdex futuramente vai lançar um ETF de Bitcoin, ou os fundos vão ter que se adaptar e não ter que ter Bitcoin ou Ethereum, ter só outros ativos ligados a outras vertentes, sabe? Então acho que isso é muito bom para o próprio mercado e para o investidor de modo geral.
E além de oferecer o ETF para o próprio investidor, o ETF é bom como um instrumento para fundos, né? Por exemplo, a gente consegue oferecer o Bitcoin DeFi, que você põe 80% em Bitcoin, os outros 20% na nossa tese que a gente acredita, e você consegue oferecer para o investidor varejo. Isso. O que antes do ETF não era possível, né? A gente tinha que colocar ali renda fixa ou ouro, prata, qualquer coisa desse tipo. Então agora a gente consegue expor 100% em cripto através de um ETF aí, né? Uhum. E agora partindo para o mundo, né? O Banco Mundial rejeitou o pedido de El Salvador e não irá ajudar na implementação de Bitcoin como moeda. E o interessante foi o argumento que eles usaram para isso, né? O Banco Mundial afirmou que não pode dar apoio devido às falhas ambientais e de transparência. O que você tem para dizer sobre isso?
Cara, é engraçado, né? Até comentei isso com você hoje de manhã, que o pessoal da Paradigma Education compartilhou uma publicação da Forbes de 1999, falando sobre a internet consegue mandar ou fazer livros, acho que era mais uma notícia assim, você conseguir livros digitais, e os livros digitais, eles diminuiriam a pegada de carbono porque você não produz papel. E aí ele falava assim, mas a Amazon, toda vez que ela vende um livro... Aí ele ia para a perspectiva assim da ideia. A internet ainda, a maneira como a gente está fazendo e-commerce hoje, vendendo livros, ele ainda produz o livro e aquilo ainda queima carvão. Naquela época a preocupação era o carvão mineral. E aí ele levantava essa questão de como que não era tão ESG assim, botando dúvidas sobre o potencial da internet nesse quesito, de trazer esse benefício marginal aí para os usuários. E a mesma coisa que acontece agora. O que mais me deixa preocupado é que assim, você tem uma instituição dessa que rejeitou ajudar, e aí na minha visão específica, para o cara ter esse tipo de opinião aqui sobre falhas ambientais e transparência, porque não entende. Então, ao invés de falar assim, olha, a gente não vai ajudar porque a gente não entende, ele prefere falar de fato uma falácia que é definida como falha ambiental ou falta de transparência. Assim, uma, já de cara, você tem certeza que não é que é falta de transparência. Ela é transparente. De fato, você consegue ver todas as transações. Agora, beleza, ela vai ser desanonimizada por alguma forma ou vai ser anônima, aí é outra coisa. Mas as transações são transparentes. Você sabe de onde está movimentando o dinheiro. Quanto às falhas ambientais, você não tem certeza, tanto do lado do cara que fala que é 70% renovável, quanto do cara que fala que é quase toda de energia de combustíveis fósseis, né? E isso é uma coisa que me deixa... eu tenho um mixing feeling quanto a isso, né? Uma que eu digo, cara, esses caras não entenderam isso ainda, o que tá rolando, não entenderam o básico do básico, que é o lado bom, que é tipo ter um caminho gigantesco pela frente aí, tanto de ganho quanto de educação, quanto de tudo para esse mercado evoluir. E o lado ruim, que é tipo, cara, estamos em 2021, esse negócio já tem há 12 anos e tem gente ainda colocando as mesmas dúvidas que aconteceram lá atrás e que já foram desmistificadas de alguma forma, ou pelo menos foram colocadas dúvidas sobre esse tipo de dúvida, que não fazia sentido. E o lance da transparência, para mim, quando ela fala aí de transparência, é muito claro que existe uma falta de entendimento da tecnologia, e talvez esse tenha sido primordial para não ter implementação. E só adicionar um pouco dessa questão de El Salvador, com a Intelegraph, só tomou uma notícia recente sobre a possibilidade do Banco Central local considerar Bitcoin como moeda estrangeira e aplicar IOF, né? Que aí seria mesmo a perspectiva do dólar. E isso é uma coisa que, cara, legal levantar esse suspeito e tudo mais, acho que faz sentido, de fato, né? Você está fazendo de uma moeda que é de outro país, mas o ponto é que no momento que você cobrar, você vai jogar o pessoal para a marginalidade, porque você não tem controle de tudo. Simplesmente o dólar você tem. Você vai numa casa de câmbio hoje e vai comprar dólar, o cara vai pedir seu CPF, seus dados, vai te registrar tudinho lá para saber quantos dólares você comprou. Se você for para uma pro Bitcoin, tipo assim, as trocas podem ser feitas de maneira descentralizada sem passar pelo sistema financeiro tradicional. E isso gera aquele de jogar o cara para a marginalidade. De novo, como a gente já falou anteriormente aqui nos outros podcasts, o experimento do El Salvador é muito interessante e agora começa a aparecer um outro viés que é interessante não só para o meio cripto, mas para o mundo entender como vai ser essa interação com uma moeda que agora é moeda de um país, né?
Na semana passada, no podcast, a gente falou um pouco sobre a transformação do Bitcoin em aceitação, né, como uma moeda de troca. Uhum. E como que a Lightning Network era uma ferramenta importante nesse processo, né? Inclusive, a gente citou que as barreiras hoje, tanto a liquidez quanto a dificuldade técnica, né? E nesse sentido, a gente acabou de ultrapassar uma marca interessante, né? A capacidade da rede, da Light Network, ultrapassou 1,5 mil bitcoins. Isso significa mais de 61 milhões de dólares, né? E o número de nós também dobrou. Você acha que esse movimento de El Salvador deve acelerar essa adoção?
Eu acho que deve acelerar o experimento, de fato, da Light Network, né? Eu lembro que eu fui em um evento aqui no Brasil, realizado pelo... esqueci o sobrenome dele, do Lucas... ele fez um evento com o pessoal da Lightning, que eles estavam aqui, e depois a gente sacou que os caras só vieram pro carnaval, aproveitaram a viagem para vir aqui no Brasil. Estavam, acho que, em algum país na Argentina, eu acho, e vieram para cá por causa do carnaval. Isso antes de deflagrar da crise sanitária do Covid aqui no Brasil. E aí, o papo lá, e deu uma clareza muito boa, assim, quando você conversa com desenvolvedores do Ethereum, ou de finanças centralizadas, break things, né? Tipo, vai quebrando as coisas, vai fazendo o que der, vai dar problema, vai quebrar tudo, puta, ótimo, a gente vai constando no meio do caminho. E Bitcoin não, é um negócio meio, cara, a gente já é o meio que incumbente do mercado cripto, vamos defender nossa posição e fazer as coisas mais devagar, porque não pode ter erro nesse processo. E a Lightning passou a seguir esse movimento, né? Quando esqueci o nome dela, a Stark, eu acho que é alguma coisa Stark, é uma menina, uma mulher que tem um projeto da Lightning, que inclusive acho que é o Jack Dorsey do Twitter, que é sócio da empresa também. E ela falava assim, olha, a gente não quer mover rápido e tudo mais, não quer ter 2 bilhões de valor travado, né, que seria o TVL de DeFi, a gente vai mover a passos lentos para que a gente construa alguma coisa de fato legal, assim. Do ponto de vista técnico, como você usa a Lightning ali, faz muito sentido fazer disso um projeto mais de longo prazo, porque uma vez resolvida essa questão, simplesmente você quebra qualquer ideia ruim de usabilidade desse processo, se as pessoas puderem pagar por meio da Lightning, e é aquela visão de que ter um, um objeto, alguma coisa que funciona como reserva de valor, e para meio de pagamento ele é igualmente barato qualquer outra opção. Então, de fato, você pode substituir o sistema financeiro tradicional da maneira que a gente conhece hoje por alguma coisa descentralizada só com a solução da Lightning, só com a solução de pagamento. Vou mandar dinheiro para você, você deposita em outra conta, é rápido, não pago nada de taxa ou pago muito baixa taxa. Eu acho que a questão de El Salvador é muito boa porque você vai ver como que talvez o mercado lá vai conseguir implementar Lightning, porque não faz sentido você não usar Lightning para o pagamento do dia a dia se você tiver uma moeda corrente. Então acho que vai ser muito legal para a própria Lightning entender, para a empresa ao redor da Lightning, porque a Lightning é de fato uma rede, como que elas vão trabalhar para escalar esse negócio. E de novo, né, El Salvador vai cumprir esse papel de um experimento muito interessante para o mercado cripto daqui para frente.
E vamos para a próxima notícia. Mineradora Crypto Genesis solicita mais 10 mil máquinas para mineração. E isso vem um investimento aí de quase 50 milhões de dólares, né? Vem 2 meses depois de um outro investimento que eles fizeram de 94 milhões de dólares. E aí, qual que é a mensagem que isso passa para a gente?
Para mim, lembrou essas compras seguidas, essa fé inabalável, me lembrou a MicroStrategy, né? De compra 100 milhões em Bitcoin, 90% do caixa, acabou o caixa, emite bond, emite bonde conversível, pega mais emprestado e vai comprando o máximo que puder. Quanto a essa notícia, assim, a mineração ela é uma atividade que parece muito mais hoje com uma indústria, né? Você está comprando maquinário, ativo imobilizado ali, que você comprou uma máquina e ela vai te gerar um fluxo de caixa no futuro. Ah, eu vou produzir roupa, produzir computador, vou produzir alguma coisa que vai dar o benefício para aquilo de te gerar um caixa. A diferença de outros mercados é que aqui, com o ativo que está produzindo é muito volátil, podem acontecer duas coisas. Uma, você ganhar muito dinheiro no curto prazo, porque você vai estar o custo para a criação de um Bitcoin, sei lá, 10 mil dólares. E você vende na cabeça 38 mil dólares. Ou você pode, em algum momento, estar numa rede não tão eficiente, o Bitcoin está a 11 mil dólares e você está gastando 10.500 para produzir um. Você está no limite, assim, você está ganhando muito pouco perto do que você tem. E, naturalmente, você precisa vender logo para custear os gastos do dia a dia. Você cria pressão vendedora, o preço pode cair abaixo do seu custo de produção e você tem que simplesmente desligar a máquina, senão você vai pagar para trabalhar. As boas operações de mineração sabem disso e usam os momentos de alta para se desfazer e os momentos de queda para se desfazer menos ainda. Ou até para comprar, dependendo da visão deles, e vender num outro momento do mercado. E eu acho que a mensagem é muito mais de segurança da rede, até porque quando a gente olha o fluxo de compras de máquinas de mineração, ele é atrasado, né? O preço sobe, aí você tem a implementação das mineradoras e tudo mais, e pode ser que o preço recue nesse processo. Por isso que ao longo de 2018 a gente teve hash rate subindo e quantidade de máquinas sendo comprada, justamente porque os pedidos foram feitos anteriormente no bull market. Então, assim, não é um sinal muito bom para o curto prazo, mas é ótimo para o longo prazo, porque eventualmente, mesmo que o cara feche a fábrica e tenha dívida para pagar, esse cara vai vender a máquina para alguém que vai usar. E as máquinas, as últimas máquinas de mineração que têm sido feitas, elas têm durado bastante. Assim, você não fica obsoleto simplesmente porque a máquina tem processamento ruim. Você pode ficar obsoleto porque a máquina estragou mesmo, né? Tipo, quebrou. Mas pelo processamento, se ela continuar o processamento dela, você ainda consegue minerar uma quantidade ok de bitcoins para fazer sentido você ter essa máquina um pouco mais velha.
E agora uma notícia que a gente vai decidir se é boa ou ruim, né? A taxa de gás do Ethereum, né, atingiu o menor valor dos últimos tempos. Em março, a gente estava por volta de 45 dólares por transação, a taxa média, né? E agora a gente atingiu 4 dólares de taxa média, ou seja, uma queda aí de praticamente 90%. Isso se deu pela queda do número de transações, né? Então, a gente pode ter dois possíveis motivos. O primeiro é que o mercado desaqueceu, a gente está vendo aí os protocolos DeFi, NFTs sendo um pouco menos utilizados. E a segunda, que eu acho assim, que é mais evidente, é o crescimento das soluções de segunda camada, principalmente puxada, assim, na liderança total pela rede da Matic, né? Que aumentou em 5 vezes o número de transações. Aliás, está 5 vezes o número de transações da rede do Ethereum diário. E esse crescimento começou em maio, então faz as contas aí, né? São 2 meses para um crescimento exponencial. Você acha que a gente está vendo uma mudança aqui de paradigma?
As taxas do Ethereum, elas aconteceram a mesma coisa que aconteceram com a rede do Bitcoin lá atrás. Então, ele vivia de que ciclos a rede do Bitcoin? A rede do Bitcoin, o preço, existe, óbvio, uma reflexividade dentro desse processo, né? o preço do Bitcoin subia, as taxas subiam junto, até no momento que chegava num pico, tanto de preço quanto de taxa, acontecia uma arrefecida, muito provavelmente pela queda do preço e depois pela diminuição das transações, o preço das taxas voltava a uma zona confortável, ficava ali por algum período e de novo tinha um sobreaquecimento, tanto pela subida dos preços quanto pelo aumento das taxas. A rede do Ethereum já passou por isso, né? A gente viveu o DeFi Summer, que jogou as taxas lá para cima também, e durou bastante tempo. No final do ano passado ele deu uma arrefecida, então tanto os protocolos de finanças centralizadas sofreram, e depois eles retomaram. Então assim, parece essa história da mesmo ciclo que aconteceu com o Bitcoin acontecendo com o Ethereum, só que agora, óbvio, nesses momentos de picos você tem essas soluções aparecendo, e a Matic tomou a frente desse processo simplesmente porque eles conseguiram entregar para os protocolos de finanças descentralizadas uma usabilidade muito rápida e uma composabilidade. Então você consegue fazer coisas parecidas com o que você faz dentro da rede principal por meio da Matic. Ainda acho que esse projeto tem bastante a crescer e acho que ele vai favorecer exatamente desses ciclos, só que do lado oposto, né? Enquanto a rede do Ethereum, o minerador se favorece no momento de alta, a Matic em algum momento intermediário se favorece simplesmente porque está subindo as taxas, eu preciso de uma solução de segunda camada, tanto para o usuário quanto os próprios desenvolvedores encontrarem uma solução. Eu acho que é uma coisa que vai continuar vivendo em ciclos, só que agora tem uma válvula de escape melhor, que não é só tipo desistir, entre aspas, do mercado e não transacionar. Você muda para uma rede de segunda camada, que pode ser a Matic, que pode ser uma solução própria que os caras estão implementando, e a gente vai ver quem que vai de fato vencer isso lá na frente. Só.
E a gente está apenas no começo dessas soluções de segunda camada, né? Tem muito mais aí para ser implementado e para crescer também. E uma curiosidade disso é que o Ethereum 2.0 pode até ser descartado, né, nesse cenário. Uma vez que a gente viver aí uma solução de segunda camada resolvendo de fato os problemas, essa transição para o Ethereum 2.0 pode ser abortada no meio do caminho.
E pode ser até uma esperança do Vitalik, né? Quando foi proposto o Ethereum 2.0, era isso, assim, não dá para a gente matar esse projeto e começar do zero, porque senão não tem muita diferença do que já tem aí. A gente tem que trocar o pneu com o carro andando, mas se a gente resolver no meio do caminho, não precisa trocar o pneu com o carro andando, porque a gente já venceu a corrida. Então, tipo, eu acho que é uma esperança dos desenvolvedores que isso aconteça em algum momento.
E agora para a próxima notícia, os bancos centrais da França e Suíça irão testar o CBDC para pagamentos internacionais. Você acha que isso é uma ameaça ou é positivo para o mercado?
Primeiro assim, esse negócio de teste acontece já há bastante tempo, eu nunca sei como é que são esses testes, inclusive o da China que já vem testando há bastante tempo, não dá nem para ter clareza de como que estão acontecendo essas coisas, né? Como que você testa uma CBDC, uma moeda de banco central, de uma maneira que seja fidedigna a um país, né? No sentido de que, assim, ó, eu lembro muito bem de um professor meu de física falando que não existe como você fazer uma maquete do tamanho, sei lá, dessa mesa aqui que a gente está gravando, que uma distância ok, dos planetas, simplesmente porque você distorceria tudo. Tipo, o tamanho do planeta que você teria que fazer perto da distância que você teria não faria sentido, porque o raio dessa bolinha de isopor que você pegaria, ela proporcionalmente seria um escândalo frente à distância que você adotaria entre esses planetas. Então, o sistema planetário replicado de uma maneira que faz sentido, só faria sentido em quilômetros. Então, assim, a distâncias em quilômetros e os diâmetros dos negocinhos do mesmo... os diâmetros dos planetas, os mesmos diâmetros que você usa essas bolinhas de isopor. Então, existe exatamente esse problema aqui. Como que você simula isso de fato, né? Num país, em alguma coisa e tudo mais. No caso, por exemplo, da simulação que eu digo do Bitcoin em El Salvador, parece ser perfeito. É uma ilha, economia pequena, sem importância muito para o mundo, entrada de dinheiro, uma série de coisas. Ali tem uma simulação legal. Quando você fala de país, a não ser que seja do ponto de vista técnico, aí beleza, você pode fazer os testes que você queira. E nesse caso, para mim, parece uma ameaça do tipo, todo mundo pergunta, que é leigo, pergunta, mas não é uma ameaça para o Bitcoin, para as criptos? Não, na verdade, é um grande cavalo de Troia, né? Você vai botar as duas moedas num cenário em que o Bitcoin já é o melhor, em que cripto já é transparente. E nesse caso, você usou a tecnologia para trazer uma coisa que não vai ser transparente, que vai ter controle do Estado, e eventualmente esse cara vai abusar desse poder para alguma coisa, só que agora os investidores, os usuários, os cidadãos têm uma alternativa ali do lado que é muito semelhante a de usar com o que ele acabou de aprender com o próprio Banco Central dele. Então, acho que um grande cavalo de Troia é pro mercado. E o regulador não está vendo isso, ninguém está entendendo quais seriam os side effects ruins desse processo.
Goldman planeja oferecer contratos futuros e opções de Ether a seus clientes. Você acha que a gente pode começar a ver aí o Ether caindo no gosto do institucional também?
Eu acho que sim, acho que a gente tá próximo disso, né? As notícias sobre finanças descentralizadas, elas de alguma forma estão tomando os meios tradicionais e, obviamente, o passo para explicar isso seria falar um pouco da rede do Ethereum, além do próprio tamanho de mercado do Ethereum, que também chama atenção simplesmente porque já é o segundo depois do Bitcoin. E eu acho que isso pode acontecer da mesmo fluxo que aconteceu com o Bitcoin. As pessoas vão se arriscando, vão entendendo, vão botando dinheiro e em algum momento você tem de fato um mercado que movimenta bilhões aí no caso de contratos futuros. Né?
Beleza, e a gente terminou aqui as últimas notícias dessa semana e agora vamos para a mineração da semana.
Vamos, pessoal. Olha, na mineração da semana eu trouxe um texto do Jeff Dorman, o Jefferson Porteiro, que é o dono aí da Arca Fund, né? um cara inteligentíssimo, e dessa vez ele falou sobre coisas bem interessantes do quesito macro, que são inflação, né? A inflação nos Estados Unidos deu uma assustada no mercado. A pergunta é se é estrutural ou transitório, né? E essa discussão é bem interessante, principalmente do ponto de vista de quem trabalha com cripto, e o Jeff traz esse papo bem interessante. E depois das três coisas que ele comenta aqui, tem o próprio risco de finanças descentralizadas, né? Para quem não sabe, o Mark Cuban, que é um empreendedor, já diria, até do mercado cripto também, ele tinha investimento num projeto que basicamente foi a zero depois dessa queda do mercado, e o mercado cripto começou a pegar no pé dele simplesmente zoando que agora ele quer regulação, né? Depois que ele perdeu o dinheiro, mas quando estava ganhando dinheiro não ligava muito para isso. Então, além da piada em si, tá muito legal essa newsletter da Arca discutindo basicamente regulação e também esse lance da inflação, que é macro, que com certeza, se a gente tiver um aumento dos juros prematuro antes de 2023, como prometeu o Fed, a gente vai ter um sofrimento bem forte nessa classe de ativos, e eu não tenho nem dúvida de que isso aconteceria. Então, acho que é um texto bem interessante para quem quer entender cripto numa perspectiva macro e também atualizada de como que está sendo visto esse mercado.
Beleza. Valeu, André. Valeu, galera. E até semana que vem.
Valeu, pessoal. Até semana que vem.